Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado e senhoras e senhores aqui presentes. De início, senhor presidente, eu gostaria de me dirigir à eminente senadora Ana Amélia para expressar a ela a minha integral solidariedade ao discurso que proferiu com relação ao triste episódio ocorrido no Rio de Janeiro e que resultou na morte do jornalista e cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago de Andrade. Quero dizer a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que as expressões proferidas por Vossa Excelência calaram fundo no nosso sentimento de brasileiros pelo que está acontecendo hoje. A violência desregrada, a falta de compostura em muitos setores da atividade deste país. Isso está contaminando a nossa sociedade, inclusive no pronunciamento que irei fazer. Eu trago uma opinião da população do meu estado com relação a esse estado de coisas que graça, infelizmente, o nosso país. Portanto, as minhas palavras iniciais, senadora, é de solidariedade às palavras por Vossa Excelência proferida e transmitir à família enlutada os nossos sentimentos de pesar e ressaltar a mensagem que a viúva deixou a todos nós brasileiros, que é realmente que partiram de um momento de dor e de saudade, que elas sejam registradas nos nossos corações e, sobretudo, na nossa consciência de brasileiros. Meus cumprimentos e minha solidariedade a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, retorno a esta casa depois de um período de recesso parlamentar, com um sentimento de apreensão e preocupação. Apreensão por causa das opiniões de cidadãos e cidadãs das mais diversas classes sociais que eu pude ouvir nas ruas, muitas das quais em conversas informais, pronunciadas da maneira mais sincera e espontânea possível. Aprendi muito com essas interlocuções, porque pude formar uma tênue ideia da realidade brasileira neste quadrante histórico. A classe política e o governo estão sendo julgados da maneira mais severa possível. Há um imenso descrédito nas ações parlamentares e governamentais. Há extrema desconfiança permeando a sociedade no que concerne às boas intenções daqueles que se pautam pela conduta ética e pelo respeito às regras democráticas. Nesse aspecto, vi e ouvi pessoas extremamente cansadas com a retórica do poder. Neste aspecto, há um latente desejo de mudanças que, infelizmente, ainda não encontrou base de apoio em nenhum segmento da sociedade politicamente organizada. Como se diz, as demandas sociais permanecem difusas na confusão geral de nosso cotidiano. Esse fato me causa apreensão, porque coloca um desafio importante para a classe política, ao mesmo tempo em que estamos criando uma moderna economia de mercado de massas. Paradoxalmente, estamos solapando o principal sustentáculo dessa conquista, que é o fortalecimento das instituições democráticas e a necessária valorização da classe política. Uma economia meramente sustentada pelo consumismo, sem a devida base política e institucional, infelizmente, pode ser o caminho irreversível para o nosso fracasso como nação. Reverter esse quadro é o nosso desafio neste ano de 2014. Podemos dizer, de grosso modo, que a cidadania brasileira está com o seu radar ligado em busca de sinais consistentes que façam ressonância com suas expectativas de alteração do rumo das coisas e, com isso, galvanize suas esperanças na luta por um Brasil melhor, mais justo, menos violento, mais educado e menos desigual. No dia 22 de dezembro do ano passado, tive a grata satisfação de ler no jornal O Estado de São Paulo um magnífico texto do economista André Lara Rezende, sob o título, aspas, Capitalismo de Estado Patrimonialista. Esse notável pensador nos alerta, aspas, um Estado autoritário e patrimonialista sustentado pela demagogia, o marketing e a intimidação, onde apenas as aparências democráticas são respeitadas, é o caminho mais rápido para a volta ao subdesenvolvimento. A fórmula, como demonstra sua aplicação na Argentina, é devastadora, fecha aspas. Senhoras senadoras e senhores senadores, nesse ambiente, o quadro econômico atual nos preocupa. Concordo que há uma crise internacional que, desde 2008, tem prejudicado os países, principalmente aqueles em processo de desenvolvimento como o Brasil. Mas não podemos deixar de dizer que o governo brasileiro também cometeu erros primários, toldado pelo populismo, pela improvisação e pela falta de visão de futuro. O crescimento inflacionário, os aumentos constantes da taxa de juros, a carga tributária elevada, a permanência das desigualdades sociais, a crise da mobilidade urbana, os conflitos pela posse da terra, a baixa performance nos setores básicos como saúde, educação e segurança, formam um caldo de cultura extremamente preocupante, que poderá sacrificar as próximas gerações de brasileiros e brasileiras de maneira drástica e permanente. Nos últimos anos, a carga fiscal passou de 25% para 36% do PIB. O custo do Estado brasileiro está se aproximando de 40% da renda anual, equivalente aos mais altos do mundo, enquanto os serviços prestados à sociedade são de péssima qualidade. Ou seja, consolida-se no seio da população a ideia de que o Estado atua cada vez mais contra o povo em benefício próprio. Daí não é possível que não se ecloda a terrível contradição de nossos dias. Recursos vultosos para se construir estádios, comprar aviões modernos, financiar mordomias no exterior, esses são viabilizados com rapidez estonteante e sem controle. Mas o dinheiro para atender as necessidades mais prementes da sociedade, esses precisam percorrer labirínticos caminhos dentro de uma burocracia paquidérmica. Esse é o cerne da questão. Nós temos um Estado caro, ineficiente e disfuncional. Como diz Lara Rezende, aspas, um Estado cujo único objetivo é viabilizar a expansão do seu poder e de suas áreas de influência, fecha aspas. Com isso, continuo citando o economista, aspas, o uso e abuso das técnicas publicitárias, a criação de dificuldades de toda a ordem para a venda de facilidades, a simbiose com a cultura dos direitos especiais adquiridos e a aliança com grupos econômicos selecionados são a nova face do velho patrimonialismo, fecha aspas. Senhor presidente, meu eminente amigo, senador Jorge Viana, nesse sentido, vejo o Brasil atualmente jogando fora grandes oportunidades históricas. No período de Fernando Henrique Cardoso, conseguimos acabar com a inflação e criar uma lei de responsabilidade fiscal para estabilizar a economia. No governo do presidente Lula, graças às conquistas obtidas, foi possível ampliar o mercado de consumo, aumentando os gastos sociais, dando início a um maior dinamismo no processo de mobilidade social. Mesmo assim, temos que reconhecer que a questão das imensas diferenças de rendas e status social permanece. Muitos têm muito pouco e poucos detêm a maior parte da riqueza. Essa é a grande equação a ser resolvida nas próximas décadas. Por isso, as reformas estruturais abandonadas pelo atual governo são vitais para construir uma nova ideia do Brasil. Por essa razão, temos que equacionar os gargalos do baixo crescimento, romper as barreiras ideológicas contra a iniciativa privada, estimular o agronegócio, a produção de commodities, reduzir a burocracia e os entraves comerciais, enfim, adotando medidas corajosas sem se preocupar com a camisa de força das pesquisas que mede os índices de popularidade. Achei muito interessante, senhoras e senhores senadores, e concordei com a análise do economista Edmar Bacha, que, em entrevista ao jornal Estadão de domingo, dia 2 de fevereiro, lamentou o fato de o Brasil, em 13 anos, ter saído dos BRICS para entrar nos, entre aspas, cinco frágeis, termo criado pelo banco Morgan Stanley para identificar os emergentes mais vulneráveis. O Brasil, a Índia, a Turquia, a Indonésia e a África do Sul. Segundo ele, a explicação para isso é, entre aspas, falta de governança. Sim, porque quando o banco Goldman Sachs criou o termo BRICS em 2001 para agrupar os países que iriam dominar o século XXI, o Brasil tinha governança. A gestão do ex-presidente Fernando Henrique tinha feito a estabilização da moeda, estava promovendo reformas e estabeleceu a lei de responsabilidade fiscal. O ex-presidente do BNDES é um dos idealizadores do Plano Real. Edmar Bacha diz, aspas, nossa política econômica nesses anos todos, até recentemente, estava caminhando à deriva. Quando se parte de uma situação de muita desconfiança, para gerar confiança, não bastam boas declarações em Davos. É preciso ações efetivas, fecha aspas. E prossegue em outro trecho da entrevista, o senhor Edmar Bacha, aspas, apesar dos pibinhos, a inflação se mantém elevada e há um déficit externo. E com a desindustrialização, e continua sendo um país caro, em que é difícil fazer negócios. Os investidores vêm aqui para explorar o mercado interno, mas não fazem do Brasil uma plataforma exportadora. Não integram as suas operações aqui com as cadeias internacionais de valor. O Brasil é um país isolado do mundo, fecha aspas. Bacha ainda questiona. Os ajustes necessários são penosos e certamente são não populares. Por isso, há uma crença no mercado de que serão postergados. E o que vai acontecer depois da eleição? Pergunta ele. Fecha aspas. Senhor presidente, senador Jorge Viana, eu digo que é vital que repensemos a ideia da federação. É fundamental que possamos aprofundar o debate sobre a maior autonomia dos estados e dos municípios, em todas as suas esferas, desde a fiscal até a segurança, a saúde e a educação. Cito mais uma vez o economista André Lara Rezende, aspas, os mercados não são milagrosos, mas um pouco de competição no sistema político, sob o guarda-chuva de uma verdadeira federação, pode ser a única forma de viabilizar a complexidade contemporânea, com a democracia e a existência de estados eficientes e com mais respeito pelos contribuintes. Muitos dizem que, em ano eleitoral, combinado com a Copa do Mundo, a tendência do país será de entrar em estado de paralisia. Sinceramente, não concordo, excelências. O movimento das ruas e o debate que começa a se suceder indica o contrário. Viveremos um período de intensa movimentação, de debate sobre as nossas carências, sobre os erros e os acertos, de propostas de construção do futuro, ou seja, de preparação para um novo Brasil. Senhor presidente, concluo dizendo que sinto que a sociedade quer mudanças profundas. A classe política terá duas opções. Ou se dispõe a se abrir para o debate, para se tornar protagonista da história, ou se afasta da cena temendo as cobranças da sociedade. Sou daqueles que têm fé. Acredito que podemos transformar em oportunidade. Nesta hora, o que dimensiona a grandeza dos homens será a sua capacidade de arejar as ideias e os modelos de pensamento. Senhor presidente, com essas palavras, eu concluo o meu pensamento baseado no que ouvi, o que assisti e o que senti com relação aos contatos que mantive nesse recesso parlamentar com a população, sobretudo do meu estado, o querido Mato Grosso do Sul. E quero, senhor presidente, nesta oportunidade também, fazer uma saudação ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande, que no próximo dia 14 vai empossar a sua nova diretoria, que tem como por comando o senhor Idelmar da Mota Lima, o meu amigo chamado Amazonas, que há muitos anos vem dirigindo com clarividência, vigor e defesa dos interesses maiores dos empregados do comércio de Campo Grande. Também, senhor presidente, não poderia deixar de mencionar aqui que também no próximo dia 14 será renovada e tomará posse a nova diretoria da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja MS, hoje dirigida pelo senhor Dalmiro Dal Pasquale, uma das expressões maiores da agricultura do meu estado, especificamente na área da produção de soja. Essa entidade tem prestado relevantes serviços ao desenvolvimento agrícola do meu estado. Hoje, a soja representa, na formação da economia nacional, um papel extremamente relevante. E a ProSoja de Mato Grosso do Sul é uma das pioneiras nesse trabalho empreendedor. Quero saudar não só a atual diretoria, que é dirigida pelo senhor Almir Dal Pasquale, como também a nova diretoria, que será dirigida pelo senhor Maurício Koji Saito e, como vice-presidente, o senhor Cristiano da Silva Bortolotto, expressões também dentro da sojicultura do meu estado, Mato Grosso do Sul. Desejando a eles, felicidade no exercício das suas funções, tão importantes para o desenvolvimento da economia do meu estado e do Brasil.
Senador Muito obrigado, senhor presidente. Senador Rubem Figueiró, apenas ao final do seu discurso, senador Rubem Figueiró, apenas cumprimentá-lo.
Se permite, senhor presidente.
E me associar à homenagem que presta a esses líderes da sojicultura do seu estado e do país. Recentemente, tive a satisfação de poder participar de um grande evento no Paraná, entre as cidades de Goiuerê e Quarto Centenário, na fazenda da família Apolloni, onde esses líderes da sojicultura brasileira, do ProSoja, estiveram presentes. O presidente nacional do ProSoja, Glauber, o presidente estadual, em que instalava esse sindicato para defender esse setor fundamental da nossa economia. E ouvimos, além da expectativa de uma grande safra, né, são 90 milhões de toneladas aproximadamente de soja que o Brasil colhe neste ano, 200 milhões de toneladas de grãos, não é? Uma safra fantástica, e aquela preocupação de todo momento de colheita. Lá foi a abertura da colheita de soja. A solenidade foi para isso, com transmissão do Canal Rural. Mas o reclamo do setor é em relação ao aparelhamento logístico. A infraestrutura nacional é insuficiente para atender a demanda desta grande produção. E no momento do escoamento da safra, os prejuízos se acumulam e os produtores rurais do país obtêm um lucro menor do que poderiam obter, e certamente a agricultura seria mais rica e o Brasil mais próspero se nós tivéssemos equipamentos eficientes para, neste momento crucial da exportação do produto, poder obter o resultado mais significativo. Parabéns a Vossa Excelência, esse é um assunto que interessa particularmente ao seu estado, mas interessa também ao país.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, pela parte que me oferece, dando conteúdo às instituições que Mato Grosso do Sul é um dos contribuintes desse setor. Mas não se pode esquecer absolutamente da contribuição que o Estado do Paraná, que o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Mato Grosso, tem dado para a produção de soja nesse país, que, conforme Vossa Excelência afirmou, pode chegar a mais de 100 milhões de toneladas no decorrer desta safra. Muito obrigado, senhor presidente, e incorporo com muito prazer o aparte do eminente senador Álvaro Dias.